Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo está a coordenadora da Agência L, Gisele Dalpiaz. Seja bem-vinda, Gisele.
Obrigada, João. Olá.
Essa é a edição de número 163 do Redação Final. No primeiro bloco, falamos dos projetos aprovados e discutidos na Alesc sobre proteção dos animais. Na segunda parte do programa, a votação da proposta que busca facilitar a vida das pessoas com deficiência. No terceiro bloco, a iniciativa que busca limitar o acesso às redes sociais nas escolas em Santa Catarina. Vamos em frente. Muito bem, o plenário da Alesc aprovou nessa semana um projeto de lei voltado para proteção aos animais. É o projeto de lei número 287 de 2020, de autoria do deputado Márcio Machado, do PL. O principal objetivo dessa proposta é proibir que os animais que tenham sido apreendidos por conta de maus tratos ou zoofilia sejam devolvidos aos seus tutores. Para isso, a matéria altera o Código Estadual de Proteção aos Animais para incluir essa regra. Esse código tem um artigo que trata justamente dos casos em que os animais devem ser apreendidos. E aí o deputado Márcio Machado previu nesse projeto de lei a inclusão desse dispositivo que, nos casos em que o animal é apreendido por maus tratos, por exemplo, fica proibida a devolução desse animal para o tutor, para quem estava responsável por esse animal e muitas vezes acabou dando causa a esse maltrato. O texto também prevê que os animais vítimas dessas práticas, quando forem apreendidos, devem ser encaminhados a municípios que tenham centros de zoonoses ou de bem-estar animal. Também admite a possibilidade que sejam destinados para ONGs, santuários ou pessoas físicas. Além disso, o texto ainda proíbe a possibilidade de abate ou venda desses animais e também estabelece que a pessoa que cometer essa infração de maus-tratos ou zoofilia terá de pagar pelas despesas de recuperação emocional ou física do animal. Depois da votação, nós conversamos com o autor da proposta, o deputado Márcio Machado, do PL, que avaliou que a aprovação dessa iniciativa aqui na Assembleia Legislativa é um avanço para a causa animal. Vamos ouvi-lo.
O que significa esse projeto? Que quando tiver um algoz, alguém que maltrate um animal, ele não retorne para esse algoz, ele seja doado para alguém ou entregue para alguma associação, para que seja doado posteriormente para um tutor que tenha uma guarda responsável, que ele possa ser responsável daquele animal, seja um gato, um cachorro ou qualquer outro tipo de animal. O que estava acontecendo? De repente, tem um animal que sofre maus tratos. Para onde vai? Volta para o algoz para continuar sendo maltratado. Então, hoje, realmente, nós conseguimos avançar bastante e eu estou muito orgulhoso desse projeto.
Bom, essa proposta que foi aprovada no plenário, então, ela ainda precisa receber a sanção do governador do estado para virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. E a pauta da causa animal, da proteção dos animais, também foi tema de um projeto que avançou nessa semana aqui na Assembleia Legislativa, uma proposta que foi aprovada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, né, Gisele?
Isso mesmo, João. Mais uma iniciativa na área de proteção e defesa, né, dos direitos dos animais. Proposta essa apresentada pelo deputado Carlos Humberto, do PL, e que obriga os responsáveis por estabelecimentos de atendimento veterinário aqui de Santa Catarina que constatarem indícios de maus tratos aos animais atendidos em comunicar o fato imediatamente à Polícia Civil. Esse projeto do deputado Carlos Humberto ele sofreu uma alteração por meio de uma emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Márcio Machado, do PL, ele também que é um grande defensor, né, da causa animal, e essa emenda prevê então que essa obrigação seja garantida por meio de uma alteração na lei estadual, a Lei 12.854 de 2003 e que criou o Código de Proteção Animal. Então, essa obrigatoriedade de que os estabelecimentos veterinários comuniquem, né, os indícios de maus tratos de animais à Polícia Civil será prevista, então, por meio dessa alteração no Código de Proteção Animal, que já prevê também a fiscalização dessas ações referentes à proteção dos animais e também as penalidades, né, no caso de infração. Por meio dessa alteração também, João, está previsto que os estabelecimentos que não comunicarem o fato à Polícia Civil por meio de boletim de ocorrência, esse descumprimento será considerado uma infração leve. Então, foi esse o projeto aprovado no âmbito da Comissão de Trabalho. A proposta segue em análise na Assembleia Legislativa, devendo passar ainda pelas comissões de Meio Ambiente e de Segurança Pública para, então, ser votada em plenário.
Muito bem, Gisele, ainda seguindo nessa mesma temática, nessa semana também, foi instalada aqui na Assembleia Legislativa iniciativa a Frente Parlamentar de Proteção e Bem-Estar Animal. Esse novo colegiado aqui na casa, ele já nasce com uma agenda cheia, uma previsão de atividades, e a principal delas é a realização de um encontro estadual de protetores e ativistas da causa animal, que está programado para o dia 22 de novembro, aqui no Auditório Antonieta de Barros, na sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis. O grupo vai ser coordenado pelo deputado Márcio Machado, do PL, e segundo ele, o objetivo desse evento no mês de novembro é justamente reunir protetores, ativistas de toda Santa Catarina para redigir uma carta aberta sobre as providências que esses grupos entendem que o governo do estado precisa tomar em relação à causa animal. O deputado Márcio Machado também disse que o objetivo da frente parlamentar é unir forças com organizações ambientalistas e entidades que atuam em favor dos animais, além de protetores independentes, veterinários, zootecnistas, poder público e sociedade, para discutir e formular políticas públicas em defesa dos animais domésticos e selvagens. Vale lembrar que, além do deputado Márcio Machado, também fazem parte desse grupo os deputados delegado Egídio, do PTB, Massoco, do PL, Marquito, do PSOL, e repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil. Esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na próxima parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Alesc. Então, e outro destaque da semana aqui na Alesc foi a aprovação de um projeto de lei que busca facilitar a vida das pessoas com deficiência aqui em Santa Catarina. Os deputados aprovaram no plenário o projeto de lei número 351 de 2022, de autoria do deputado Mauro de Nadal, do MDB. Essa proposta ela estabelece o prazo de validade indeterminado para os laudos que atestem deficiências permanentes aqui em Santa Catarina. O objetivo dessa iniciativa é reduzir os transtornos que afetam as famílias dessas pessoas com deficiência que precisam buscar a renovação periódica desses laudos, que precisam muitas vezes ser apresentados para garantia de direitos que estão previstos na legislação para as pessoas com deficiência. São direitos ligados à área da saúde, educação, transporte, cultura, inclusão profissional. Vale lembrar que essa proposta foi apresentada no ano passado pelo deputado Mauro de Nadal, que hoje é o presidente da Assembleia Legislativa, com um foco restrito nas pessoas com autismo. A ideia inicial do deputado Nadal era tornar indeterminado o prazo de validade dos atestados que confirmam o diagnóstico de autismo. No entanto, agora em 2023, outras três propostas foram apresentadas aqui na casa, nesse mesmo sentido, de tornar indeterminado o prazo de validade de atestados que confirmem deficiências de caráter permanente, mas não apenas o autismo, mas todas as deficiências que tenham essa característica. Foram três propostas apresentadas nesse sentido neste ano aqui na Assembleia Legislativa. Foram projetos dos deputados Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB, Júlio Garcia, do PSD, e repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil. Essas propostas, então, elas acabaram tramitando em conjunto com o projeto do deputado Mauro de Nadal, e quando essa iniciativa estava tramitando na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, foi apresentada uma emenda assinada pelos quatro deputados para adequar a proposta e deixar nesse sentido que ela foi aprovada, garantindo prazo de validade indeterminado para os atestados que confirmam deficiências de caráter permanente aqui em Santa Catarina. Depois da votação, a gente conversou com esses quatro deputados, então responsáveis por essa iniciativa. A gente falou primeiro com o deputado Mauro de Nadal, presidente aqui da Assembleia Legislativa, que falou sobre o quanto a aprovação desse projeto deve facilitar a vida das famílias das pessoas com deficiência. Vamos ouvi-lo.
Leva um pouco mais de conforto, leva dignidade a essas famílias que estão envolvidas nesse desconforto de ano a ano terem que procurar um médico para reconhecer a sua deficiência. Então, esse projeto tem esse objetivo, além de diminuir custo significativamente, porque todos nós sabemos de que uma consulta médica tem um valor significativo e uma família que já enfrenta dificuldades financeiras, isto agrava ainda mais toda a composição da renda familiar. Então, esse projeto tem um cunho social muito abrangente, muito amplo e muito positivo para essas famílias que necessitam da renovação desses laudos anualmente.
A gente também conversou com o deputado Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB, que também é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui na Alesc. Ele também destacou o benefício dessa proposta que foi aprovada em plenário.
O projeto vem a facilitar principalmente as pessoas altamente comprometidas, que também têm que se sujeitar anualmente a obterem novos laudos. Com isso, a gente pacifica essa situação e tenta transformar a vida das pessoas e das famílias com deficiência de uma maneira singular.
Já o deputado repórter Sérgio Guimarães, União Brasil, ressaltou que, à medida que essas famílias não vão ter que recorrer anualmente a consultas médicas apenas para buscar a renovação desses atestados, isso pode também beneficiar a rede pública de saúde, que vai ter uma menor demanda por consultas. Vamos ouvir o que disse o deputado Sérgio Guimarães.
E outro detalhe importantíssimo, que evidentemente que isso vai aliviar um pouco o Sistema Único de Saúde, porque não faz sentido tu ter um filho com autismo e toda hora tendo que renovar atestado. Então, sem sombra de dúvida, a Assembleia Legislativa está de parabéns, porque o que nós fizemos aqui foi um ato de humanidade e de empatia e de amor com essas famílias.
E também durante a votação em plenário, o deputado Júlio Garcia, do PSD, defendeu e comentou essa proposta e também deu um exemplo de como essa medida pode ser benéfica para essa parcela da população. Vamos ouvir o deputado Júlio Garcia.
Quando eu comecei a conversar sobre essa matéria, aconteceu um fato que considero interessante, porque estava no meu gabinete uma pessoa que sofre de nanismo, e o nanismo é para sempre. E todo ano ela tem que comprovar que é anã, que sofre de nanismo. E assim, tantos outros segmentos, por exemplo, uma cegueira definitiva, todo ano a pessoa tem que ir lá e comprovar.
Bom, vale lembrar que esse texto que foi aprovado aqui no plenário, então ele prevê que esses laudos poderão ser emitidos tanto por profissionais da rede pública quanto da rede privada. E também admite a possibilidade de revisão do grau ou nível da deficiência atestada no laudo, desde que haja uma exigência de caráter médico legal para se fazer a revisão desse documento. Projeto, então, aprovado no plenário, mas ainda precisa da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina. Também foi aprovado em plenário, nessa semana, um projeto de lei que trata de uma questão relacionada a direito do consumidor, né, Gisele?
Exatamente, João. Trata-se de um projeto apresentado pelo Ivan Nates, do PL, e ele proíbe a cobrança de débitos pendentes em nome de terceiros nas unidades consumidoras quando houver a troca da titularidade dos contratos de prestação de serviços de água e energia elétrica. Na justificativa do projeto, o deputado Ivan Nates destaca que a dívida em nome de terceiro é considerada pessoal e não admite a transferência automática para quem não tenha dado origem a esse débito, né? Outro ponto importante da justificativa é que em alguns serviços, como energia elétrica, por exemplo, existe a Resolução 414 de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que determina que é proibido condicionar a ligação ou alteração da titularidade do serviço ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros. Ou seja, esse projeto de lei prevê, então, que os débitos pendentes devem ficar vinculados ao consumidor titular do contrato e não à unidade consumidora, evitando um desgaste, então, para o novo titular que não originou essa dívida, né, e que venha a ter que responder por isso ou receber cobranças indevidas. O projeto também estabelece que o descumprimento dessa lei configura má-fé das prestadoras de serviço e sujeita os infratores às penalidades previstas em 3 artigos do Código de Consumidor e também estabelece que o valor da multa seja estipulado em regulamentação própria do PROCON de Santa Catarina. Lembrando que é um projeto aprovado em plenário, né, João? E também depende da sanção do governador para virar lei aqui no nosso estado.
É, vale observar que esse projeto, ele trata justamente de um transtorno que muitas vezes acaba afetando as pessoas que acabam alugando um imóvel, né? Ela assina o contrato para alugar um apartamento, por exemplo, e quando vai pedir a ligação da energia elétrica, a cobrança de um débito deixado pelo morador anterior, né? Então, o deputado Ivan Nates quer que a cobrança seja feita não do novo morador, e sim de quem realmente deu causa a essa dívida, como estava dizendo a Gisele. E depois da votação a gente conversou com o deputado Ivan Nates e ele justamente falou isso, que ele pretende com essa proposta trazer um novo estímulo para a construção civil, para as construções voltadas para a locação. Vamos ouvir o que disse o deputado Ivan Nates.
Nós precisamos do Estado de Santa Catarina incentivar a construção para a locação. Muitas pessoas deixam de investir no processo de locação pelos embaraços que o locador e o locatário têm nesse processo. Um deles é a questão das dívidas de energia, de água, de esgoto, que ficam sobre o imóvel. Nós temos uma dificuldade hoje em Santa Catarina, que as concessionárias de serviço público não aceitam o contrato de locação para transferência da responsabilidade pelo pagamento do consumo da água, do esgoto, da energia elétrica. E o Código de Defesa do Consumidor já estabeleceu essa obrigação, ou seja, quem deve é quem usou.
Bom, e também foi aprovado nessa semana um projeto de lei do deputado Fernando Krelin, do MDB. É o projeto de lei número 326 de 2020. Uma proposta que tem uma premissa simples, ela busca alterar uma obrigatoriedade que é cobrada das empresas que organizam provas ou competições esportivas realizadas nas ruas aqui em Santa Catarina. Isso vale principalmente para as maratonas e corridas de rua aqui no estado. Acontece que a legislação prevê uma série de documentos que devem ser exigidas das empresas organizadoras para autorização desses eventos. E atualmente, apenas as empresas catarinenses devem apresentar o Certificado de Registro de Entidade Desportiva, que é um documento expedido pelo Conselho Estadual de Esportes. O que o projeto do deputado Fernando Krellin prevê é que essa exigência seja feita de todas as empresas, independente do estado de origem. Depois da votação, a gente conversou com o deputado Fernando Krellin, que disse que justamente essa proposta ela atende a uma demanda das empresas catarinenses desse setor. Vamos ouvi-lo.
Então, esse pleito veio dos promotores de eventos esportivos ao ar livre em Santa Catarina, principalmente ciclismo, corridas de rua, triatlo, justamente porque os proponentes, pessoas que fazem corridas dentro do estado, eles têm uma certificação do Conselho Estadual de Esportes, que é o CRED. E vem algumas empresas de fora de Santa Catarina, sem o CRED, acabam fazendo eventos esportivos aqui, não deixando legado nenhum para Santa Catarina. Muitas vezes alguns problemas até de infraestrutura acabam deteriorando algumas cidades, alguns municípios, alguns locais de prática esportiva, vão embora e não tem responsabilidade nenhuma. Então agora a gente quer tornar isso igualitário, que as empresas que venham de fora ou aquelas dentro de Santa Catarina tenham certificação do Conselho Estadual de Esportes.
Muito bem, esse foi o deputado Fernando Krellin. Essa proposta também ainda depende da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina. Esse foi o segundo bloco do Redação Final na terceira parte do programa. Mais destaques da semana aqui no Parlamento Catarinense. Então, e nos últimos dias, a Alesc também discutiu um projeto para limitar o acesso às redes sociais nas conexões de internet Wi-Fi das escolas aqui de Santa Catarina. É um projeto que foi apresentado pelo deputado Sargento Lima, do PL, o projeto número 61, de 2023. Ele justamente limita o acesso a redes sociais e também a serviços de streaming nas conexões de internet sem fio das escolas públicas aqui de Santa Catarina. De acordo com o texto, essa restrição valeria tanto para aplicativos e sites como o Facebook, Instagram e o TikTok, e também para os serviços de streaming, essas plataformas que têm séries, filmes disponíveis, como Netflix, Prime Video, Globoplay e outras plataformas desse tipo. O projeto também prevê que seja permitido o acesso somente a aplicativos de mensagens instantâneas, que a gente tem os mais utilizados são o WhatsApp e o Telegram. Essa proposta, então, ela foi aprovada nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça e ela ainda precisa passar pela aprovação de outras três comissões, Comissão de Trabalho, Comissão de Educação e a Comissão de Economia, antes de seguir para a votação no plenário aqui na Assembleia Legislativa. Também foi destaque nessa semana, né, Gisele, a criação da Bancada do Vale do Itajaí. Os deputados da região se reuniram para criar esse grupo que deve discutir as principais demandas da região, né?
Exatamente, João. É um movimento bastante comum aqui na Assembleia Legislativa, né? Deputados das mesmas regiões se unem, né, em diferentes grupos, então a gente já tem a bancada do Oeste, do Sul, da Serra, do Norte, e nesta semana foi criada então a bancada do Vale do Itajaí, que será integrada por deputados de diferentes partidos, mas com uma pauta em comum, né, que são ações respectivas a essa região, região do Vale do Itajaí. Então, esse grupo ele já elegeu como pauta prioritária a mobilidade urbana regional, inclusive pretende cobrar a viabilização de uma obra considerada bastante importante, que seria um corredor litorâneo, que prevê a construção de uma rodovia paralela à BR-101 entre os municípios de Joinville e Biguaçu, com o objetivo de desafogar o trânsito nessa região. Então, essa já foi uma pauta elencada nessa primeira reunião dos deputados, né? E a bancada do Vale do Itajaí será integrada por 9 deputados estaduais, são eles Ana Campagnolo, do PL, delegado Egídio, do PTB, Paulinha, do Podemos, Emerson Sten, do MDB, Ivan Nates, do PL, Napoleão Bernardes, do PSD, Oscar Gutes, do PL, Marcos da Rosa, do União Brasil e o Carlos Humberto, do PL. Nós conversamos com o coordenador da bancada, o deputado Emerson Sten, do MDB, que falou sobre as principais demandas do grupo. Vamos ouvir.
As reivindicações principais é, nesse momento, a BR-101, que a gente tem um grande problema de fluxo por falta de obras importantes que são necessárias. A implantação da via oceânica, que também é um projeto que vem aí já sinalizado pelo governo do estado, e também entradas de municípios, hospitais da região que precisam de mais apoio ainda da saúde do governo do estado, mas essa é a pauta. Eu acho que direcionar isso às nossas forças políticas para que a gente tire essas demandas do papel.
Muito bem, você também pode acompanhar mais notícias e novidades aqui da Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós também temos um canal no YouTube, youtube.com/AssembleiaSC, que tem a programação ao vivo da TV da Assembleia Legislativa. legislativa e também os arquivos das gravações das reuniões das comissões e das sessões no plenário. Você também pode receber informações e destaques do Parlamento Catarinense no seu celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 489-9960-1127. Esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, e com a coordenadora da Agência L, Gisiele Dalpiazzo. Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti, a gravação e edição de áudio de Ronaldo Geller. Até a próxima!